Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e o programa de hoje é dedicado aos milhares de peregrinos que neste momento estão a caminho da Cova da Iria, onde na próxima semana se comemora o centenário das Aparições de Fátima. Hoje são minhas convidadas as jornalistas Ana Catarina André e Sara Capelo, autoras do livro Peregrinos, para conversarmos sobre as motivações de quem faz este caminho de peregrinação até Fátima. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos à música, para depois escutar o comentário do padre Tony Neves.
Hoje, a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera. A sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, gente, cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento. Renasço a cada momento. Meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. A vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
de mim e Marisa. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Sobre o Papa Francisco, parecia não haver nada de muito novo a dizer, mas mais importante que as novidades de conteúdo, há as novas formas de abordar as questões e a coerência como se vive o que se diz. Nisto, o Papa Francisco é um campeão, no dizer de António Marujo e Joaquim Franco, dois jornalistas peritos em assuntos religiosos, que lançaram o livro Papa Francisco, A Revolução Imparável. A apresentação foi feita na tarde de 24 de abril no Convento dos Dominicanos, em Lisboa, pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Às portas da visita a Portugal, os autores falam de alguns temas quentes do pontificado de Francisco: pobreza, economia, clima, justiça, família, Vaticano. Falam das reformas que o Papa tenta implementar e das oposições que refreiam este ímpeto reformista. O Papa recolhe uma simpatia generalizada e transversal à sociedade, aposta na misericórdia como coração da mensagem cristã e, por isso mesmo, da missão e da vida da Igreja. Francisco fala muito da alegria, a ponto de a dar como título a dois dos seus documentos mais emblemáticos, a alegria do Evangelho e a alegria do amor. É contra a economia que mata e é a favor de uma ecologia integral. Coloca a família e a mulher no centro das suas preocupações pastorais. O Papa lança apelos a uma Europa que se tornou muro em vez de ponte, prensa, que faz do Mediterrâneo um enorme cemitério. A perspectiva ecuménica do Papa Francisco levou-o à Suécia para celebrar os 500 anos da reforma de Lutero. Aposta na unidade da diversidade, diz que é mais o que une as igrejas cristãs do que aquilo que as separa. A reforma da Cúria, no seu todo, é uma opção mais radical do pontificado deste Papa argentino. Quer mais descentralização, insiste nas questões do desenvolvimento humano integral. Exige uma igreja mais simples, mais santa, mais solidária. Quer uma administração mais transparente. Garante combate sem tréguas à pedofilia e a todas as formas de corrupção. António Marujo e Joaquim Franco fazem um resumo. Misericórdia, atenção aos mais pobres e vulneráveis, proximidade com todos, cultura de encontro, cuidado com a criação, acolhimento das situações de fragilidade, maior empenho na justiça social e numa economia ao serviço das pessoas, defesa da liberdade, promoção de uma cultura da paz e da não-violência, enfim, reforma das instituições da Igreja num sentido mais evangélico. O Papa Francisco vem celebrar o centenário de Fátima e canonizar a Jacinta e o Francisco Marto, mas virá certamente reafirmar a sua grande opção evangélica das visitas constantes às periferias e margens da história, como era a Cova da Iria há 100 anos.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Ficamos agora com Roberto Carlos e Nossa Senhora. Depois vou estar à conversa com Ana Catarina André e Sara Capello, autoras do livro Peregrinos.
Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinho me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim.
Nossa Senhora, me
dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim.
Há uma semana do centenário da primeira aparição de Fátima, milhares de peregrinos enchem, nesta altura, as estradas de norte a sul do país, a caminho da Cova da Iria. Quais as suas motivações? O que leva alguém a partir em peregrinação a um santuário? Bem, este é o ponto de partida do livro Peregrinos. E é hoje minha convidada, Ana Catarina André e Sara Capelo, jornalistas e autoras deste livro, que faz parte da coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ana Catarina e Sara, sejam bem-vindas. Muito obrigado por estarem connosco.
Olá.
Contam na introdução do livro que uma de vocês é agnóstica e nunca tinha estado em Fátima e a outra é católica e já tinha feito peregrinações a Fátima. O que é que vos despertou o interesse para estas reportagens e, no fundo, o que é que as juntou?
No fundo, é o que é que motiva estas pessoas a partirem. Eu sou agnóstica, a Ana Catarina é católica, e nós temos sempre muitas conversas, sobretudo à hora do almoço, sobre o que é isto de ser católico, de ser agnóstico, o que é isto da religião.
E nunca entrar em conflito.
Não. A ideia é mesmo aprendermos uma com a outra e com as nossas perspectivas. E portanto estávamos a falar sobre um projeto que poderíamos ter em comum a propósito do centenário das aparições, e esta questão de quem são os peregrinos, quem são estas pessoas que caminham até Fátima fugindo do seu dia-a-dia e do conforto das suas casas para durante uma semana caminharem para Fátima, quem são elas e o que é que as motiva? Foi por aí que nós partimos neste conjunto de reportagens, de 13 reportagens sobre talvez uma vintena de peregrinos.
Até porque nós achamos que era interessante para, não só para nós, mas também para quem lê, ter acesso a
duas visões, não é?
A duas visões, sim. A dois olhares sobre Fátima e sobre os peregrinos. E até a forma como nós vemos o próprio santuário e como olhamos para as pessoas era diferente. Não que isso significasse que fosse melhor ou pior uma visão. Eram visões diferentes. E achámos que isso era muito... muito enriquecedor, até porque Fátima é mesmo isso, não é? O sítio para onde todos vão, sendo tão diferentes uns dos outros.
Até mesmo para os católicos, não é? Nem todos têm a mesma visão de Fátima, mesmo dentro dos católicos, não é?
Exatamente. Há católicos, e aí podemos já falar um bocadinho do livro e das entrevistas que fizemos. Há católicos que veem, de facto, em Fátima um Carlo muito importante como sinal, acho eu, da sua fé, e que dizem claramente acreditar nas aparições, não é? No sentido, sim, Nossa Senhora apareceu. Há outros que são católicos e que dizem que não estão muito preocupados com a veracidade do fenómeno ou com a veracidade daquilo que aquelas três crianças terão ou não visto, e eu acho que é mesmo isso.
O livro tem 13 relatos de peregrinações individuais ou em grupo, e são muito variadas. Como é que escolheram estas histórias entre tantos milhares de peregrinos? Qual é que foi o critério?
Foi uma investigação jornalística, como nós fazemos muitas. E
aquilo... Acho que é o critério história, não é?
É isso. Quais são as histórias que são mais interessantes, aquelas que nos parecem que não podem mesmo fugir do livro? Às tantas, já tínhamos o livro bastante adiantado e falávamos sobre algumas histórias que nós considerávamos que deviam estar no livro e ainda não tínhamos. Por exemplo, alguém que fosse um católico desiludido ou que fosse um agnóstico, tentar perceber esta diversidade que a Catarina também falava na ida à Fátima, não é? Porque nem todas as pessoas que vão à Fátima fazem-no com este sentido de que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos.
Há muita gente que vai em passeio, não é? Porque vai atraído pelo grupo de amigos, porque gosta de caminhar e também o faz desta forma.
Exatamente, e o nosso objetivo nunca foi este de mostrar a Fátima dos certinhos, se é que esta expressão faz algum sentido. Nunca foi esse o nosso objetivo, de mostrar a Fátima só dos católicos que todos os domingos vão à missa e que cumprem, que acedem aos sacramentos e para quem isso é de facto importante e faz muita diferença na vida, não? O nosso objetivo era também, neste caso, também mostrar essa vertente, não é? De Fátima como sítio para onde todos vão, e nesse caso também os que vão a passeio, não é? Os que vão porque se calhar hoje é domingo e onde é que vamos? Se calhar hoje vamos a Fátima.
Mas aqui, falamos aqui daqueles que moram mais perto, porque aqueles que fazem uma semana de caminhada ou mais provavelmente não vão tanto em passeio, se calhar, digo eu, não é?
Claro, claro.
Vocês conheceram histórias assim, de alguém que decidiu fazer durante uma semana ou mais a caminhada até Fátima, em passeio?
Sim, em passeio não, mas uma das histórias, por exemplo, que nós contamos é de um peregrino que fez, portanto, que caminhou 9 dias descalço de São João da Pesqueira a Fátima, por promessa, sim. Não foi de todo um passeio, não era essa a intenção dele, e ele um dia... Bem, ele estava desesperado porque o filho estava doente e um dia decidiu prometer a Nossa Senhora que iria à Fátima descalço. E já vai há mais de 10 anos descalço, sempre.
Quais é que foram os pontos em comum que encontraram em todas estas experiências dos peregrinos? Naturalmente que um dos objetivos e um dos pontos é chegar a Fátima e chegar bem, mas encontraram mais pontos comuns entre todas estas experiências?
Estas pessoas têm, de facto, esse objetivo de chegar a Fátima. E eu fiquei com esta ideia de que quase todos querem chegar o mais depressa possível. Às vezes ultrapassam os limites que o próprio corpo permite, nem todos, mas muitos, talvez nas primeiras peregrinações que fizeram, ultrapassaram os limites que o corpo permitia. Em vez de andarem 30 km num dia, andavam 60, e portanto, quando chegavam a Fátima, chegavam muito, muito, muito fatigados. Porque há esta vontade em todos os peregrinos com quem falamos de chegar o mais depressa possível ao santuário. Além disso, eu percebi também que o momento de peregrinação, seja ele de um dia ou de seis, é sempre um momento de reflexão. Mesmo quando os peregrinos vão em conjunto com outros, vão em grupo com outros amigos ou com outros colegas, há alturas no dia de peregrinação em que o peregrino vai sozinho a pensar, a refletir.
Isola-se.
Sobre... Sim, há um isolamento muito, muito grande, e a peregrinação é isso mesmo, na minha perspectiva. É sair do mundo do dia-a-dia para poder refletir sobre esse mundo e sobre as suas ações, as suas atitudes, e tentar encontrar algumas respostas para a sua vida.
Eu acho que é isso mesmo, é uma oportunidade que as pessoas entendem como um sítio onde podem parar, onde podem rezar, onde podem olhar um bocadinho para a vida em perspectiva e também vislumbrar um bocadinho o futuro e aquilo que querem ou não fazer. E às vezes tomar decisões. Eu não vou esquecer, quer dizer, eu acho que nós não esquecemos nenhuma das histórias que contamos, mas quando, por exemplo, uma das peregrinas me contou que foi a Fátima para decidir se acabava com um casamento de mais de 30 anos. E isto é uma coisa muito séria na vida de uma pessoa, não é? Tendo já filhos, crescidos. Ou seja, a peregrinação como este espaço de reflexão e de encontro.
Mas todos eles vão em cumprimento de promessas, não é?
Não.
Ou há muitos que vão a pedir.
Há muitas pessoas que não vão para pedir nada nem para cumprir nenhuma promessa. Vão simplesmente porque precisam de refletir ou até de agradecer a Deus o ano que tiveram. Mesmo que o ano não tenha sido particularmente bom. E eles dizem isso. Estou-me a lembrar de duas irmãs de Águeda que todos os anos em agosto, desde há uns 4 anos, têm a necessidade de fazer uma peregrinação. A primeira até foi a Santiago de Compostela, agora foram duas a Fátima e querem regressar novamente a Santiago de Compostela. E elas não vão porque prometeram nada, vão simplesmente porque precisam tirar aquela semana de agosto para elas, para refletirem sobre o mundo delas e para agradecerem a Deus e a Nossa Senhora o ano que tiveram. E atenção que não são anos particularmente fáceis, uma está desempregada, há problemas de saúde sérios na família, mas mesmo assim elas sentem que têm motivos para agradecer e portanto caminham durante alguns dias desde Coimbra até Fátima. O padre Tolentino Mendonça tem uma crónica sobre a qual nós falámos muitas vezes, em que relata a história de um amigo que estava a fazer uma peregrinação e lhe mandou uma mensagem escrita em que dizia: "Estou a rezar com os pés." Eu diria que, além de rezar com os pés, há muitas pessoas que fazem estas peregrinações para refletir com os pés.
Sim, eu estava aqui, a Sara estava a falar e eu estava a lembrar-me também de como a história de Fátima e a história dos peregrinos se cruza com a história do próprio país. E lembrava-me em concreto de um senhor que nós conhecemos, um senhor do Porto, o senhor Joaquim, que só começou a rezar o terço quando estava no ultramar, na guerra, aprendeu com os outros soldados, diz ele que meio atabalhoado, acha que não rezava bem. E um dia, quando começou a ver todas as pessoas à sua volta feridas ou algumas a morrer, decidiu prometer que iria à Fátima a pé quando se regressasse vivo a Portugal. E ele foi, em 1970, foi de fato camuflado e de botas da tropa nesse primeiro ano a agradecer o facto de ter chegado bem e sem nenhum problema de saúde. E desde então, o senhor Joaquim vai a pé todos os anos a Fátima agradecer o fim da guerra, e isto é extraordinário. Uma pessoa que há quase 50 anos vai a Fátima para agradecer o fim da guerra e para agradecer a paz que tem no seu país. Portanto, há aqui uma diversidade muito grande de histórias, e este ponto de cruzamento com a própria história do país parece-me muito, muito interessante.
Uhum. Nós falamos destes peregrinos que fazem o caminho a pé, percorrem muitos quilómetros, alguns porque vivem mais perto, outros porque vão de distâncias como Alfândega da Fé, como Bragança, como, enfim, é transversal ao país todo, não é?
Uhum.
Portanto, falamos de peregrinos ao qual lhes é exigido um grau grande de sacrifício. Aliás, como há quem ainda falaram, de um senhor que fez mais de 300 quilómetros descalço. O sofrimento e a superação são uma parte importante deste caminho, ou seja, se for uma coisa fácil, se não houver também este sentimento de sacrifício, as pessoas não têm a mesma devoção, digamos assim.
Eu diria que isso varia muito de caso para caso, mas para uma grande fatia das pessoas, a superação é importante. Eu acho que um bocadinho também como paralelismo com a própria vida, não é? Os obstáculos do caminho e as dores do caminho são as dores e os obstáculos que as pessoas têm no seu cotidiano. E o facto de as ultrapassarem ali dá-lhes alento, dá-lhes esperança e ao mesmo tempo esta sensação de dever cumprido, não é? De eu consegui, eu cheguei à meta. Acho que o sofrimento ganha sentido para muitos peregrinos, ou seja, não é um sofrimento vazio, e eu acho que isto é muito importante referir e sublinhar, que para estas pessoas não, quer dizer, não estamos aqui a falar de pessoas que submetem a um sacrifício só porque gostam, não é?
Claro.
Estamos muito longe disso, e por isso é perceber o sentido do sofrimento e do sacrifício. E para uma grande fatia de pessoas isso faz sentido. Eu não queria ainda assim deixar de dizer que a peregrinação é também uma experiência de felicidade e de alegria para muitas pessoas, não é? Os pequenos gestos que vão tendo ao longo do caminho, as partilhas dos outros peregrinos, são momentos de muita felicidade e de alegria para as pessoas. E há muitas, as pessoas contam piadas, divertem-se, não é? Portanto, a peregrinação não é sinónimo de dor e de sofrimento.
Também há partilha, não é? Há amigos depois que se cruzam e que se conhecem, que se encontram mais tarde,
sim,
porque fizeram aquela, aquela
sim,
peregrinação
sim,
juntos, não é?
Exatamente, exatamente, exatamente.
E eles, há muitos peregrinos que chegam, que nos dizem que há histórias que relatam aos companheiros peregrinos sobre as quais nunca falaram com a família. E ali naqueles dias de partilha decidem falar e partilhar sim, precisamente com os outros peregrinos.
É a história do Pedro e do Jaime, não é? Que é uma história que nós contamos também no livro, que é a história de um cego que anda à procura durante algumas semanas de alguém que o leve a Fátima, porque por razões óbvias não consegue ir sozinho, e finalmente encontra o Pedro, isto depois de lhe terem pedido valores exorbitantes para levar, e o Pedro diz que o leva só porque sim, e não se conheciam, e vão os dois para Fátima num espírito de muito de partilha e de amizade, não é? E acabam por, contaram eles, contar a vida toda um ao outro. A vida toda um do outro, e ficaram muito amigos. E esta história lembra muito aquele filme Os Amigos Improváveis, não é? Que são dois homens que fazem um caminho sem se conhecer e depois ficam muito amigos.
Mas aqui esta questão que a Catarina falava, de que no caminho há também este lado de alegria e de partilha, nesta história do Pedro e do Jaime, o Jaime não vê, ou vê de uma forma muito, muito ténue, e o Pedro foi pelo caminho todo a fazer-lhe a descrição de tudo. E a forma como o Jaime chega à Fátima e depois nos dias seguintes consegue descrever não só o chilrear dos pássaros, que ele obviamente ouvia, mas também as próprias paisagens que ele não viu, mas que o Pedro muito bem descreveu, mostra também este lado de alegria que existe numa peregrinação. Uma peregrinação não é apenas caminhar com um terço na mão e ir os dias inteiros com um terço na mão. É também falar sobre o nosso dia-a-dia e, no caso de termos alguém que tem alguma dificuldade física, ajudá-lo e, neste caso, descrever o que estamos a ver.
Sim, porque o Jaime passava por um momento muito difícil da vida dele. Tinha ficado cego aos 50 e poucos anos e, portanto, eu imagino que isto tenha sido muito doloroso para ele, não é?
Ele esteve um ano sem sair de casa, sem mesmo sair de casa, a fazer o luto, e pensou suicidar-se. E a forma como ele decide ir a Fátima também acaba por ser uma forma de tentar dar a volta a estas dificuldades que ele teve.
Nós falamos... Sim, sim.
Não, e é muito interessante também os relatos que ele faz do que eles vão encontrando pelo caminho e da maravilha que ele descobre na descrição que o Pedro lhe faz, não é? De uma natureza que ele diz que não via, mas que na verdade via melhor.
Via à sua maneira, não é?
E com a descrição do Pedro, claro. E com a descrição que o Pedro
exatamente,
lhe fazia.
Exatamente.
Não via com os olhos, via com a alma, digamos assim, não é? Para ser um bocadinho mais poético.
E, por exemplo, e com que falava da senhora que lhes deu um pequeno almoço sem os conhecer de lado nenhum.
Ou ao beber a água da bica também, a água fresca da bica.
Nós falamos desta gente, destas pessoas, destes peregrinos, ou seja, Fátima leva 100 anos, não é? De caminhadas e peregrinações. É ainda um bocadinho estranho não haver caminhos marcados para que as pessoas possam fazer em segurança. Ainda há muitos perigos, todos os anos ainda vemos alguns peregrinos que são apanhados, infelizmente, na estrada, seguramente que encontram pessoas menos boas que os tentam assaltar. Enfim, ainda vamos ouvindo algumas histórias menos boas. Ao contrário, por exemplo, dos caminhos de Santiago. Fazia falta, e vocês que fizeram esta caminhada, fazia falta ou faz falta os caminhos de Fátima, bem delineados, bem preparados para os peregrinos?
A Associação de Amigos dos Caminhos de Fátima tem feito nos últimos anos um esforço para marcar alguns caminhos pelo campo e já há alguns caminhos marcados. Ainda assim, provavelmente estamos ainda muito longe daquilo que seria desejável, ou então de uma comparação ao que existe nos caminhos de Santiago. Mas há outro detalhe. Que vale o que vale, nós encontramos muitos peregrinos que se recusam a ir pelos campos. Não querem ir pelos campos.
Porque há o hábito também, não é? De ser aquele caminho.
Exatamente. E porque alguns dizem: nós queremos que as pessoas nos vejam passar. Nós queremos ser sinal neste. Nós queremos ser sinal para as pessoas. Nós queremos que as pessoas que naquele dia vão trabalhar vejam que há peregrinos na estrada, vejam que há pessoas a caminho de Fátima. E por isso isto entra aqui, é um bocadinho quase dual, não é? Por um lado, sim, as pessoas devem ir pelos campos, depois há pessoas que não querem ir pelos campos.
Mas, de facto, há uma tentativa de levar algumas pessoas para caminhos menos perigosos. Nós temos no livro a história do Sr. António, que um dia fez uma peregrinação a Fátima, depois de ir muitas vezes a Fátima, mas nas excursões, começou por ir aos 4, 5 anos com os pais e depois passou a ir em excursões todos os anos, mas um dia resolveu ir a pé a Fátima. E percebeu o perigo que era ir pela Estrada Nacional, desde o Porto até Fátima, a pé. Porque quando os caminhões passavam por ele tinha a sensação que os caminhões não abrandavam, até eram capazes de acelerar, e ele sentia o vento a puxar-lhe o boné, e percebeu que o boné era o mínimo, não é?
Claro.
Podia ser muito mais grave, podia ter ali um acidente muito grave. E depois disso ele começou a estudar a história da marcação dos caminhos, e identificou caminhos que iam de Fátima para o norte do país, porque fazem o trajeto até Santiago de Compostela. E ele pensou: mas porquê é que eu não faço a marcação ao contrário? Desde o Porto até Fátima, aproveitando o caminho que já existe de Santiago de Compostela, mas com as setas ao contrário. E, portanto, quem andar desde o Porto até Fátima encontrará muitas setas marcadas pelo Sr. António, indicando o caminho
para Fátima.
Uhum. Sim.
Sim, de facto encontram-se bastantes.
Há pessoas, e eu acho que isto também não é do conhecimento geral, não é? Há pessoas que dedicam muitas horas da sua vida, sim, a fazer isto, a marcar, sim, caminhos. Eu lembro-me, por exemplo, quando fui com o Rodrigo Cerqueira, que está à frente da Associação de Amigos de Caminhos de Fátima, quando fui com ele marcar caminhos, não é? Portanto, ele vai numa bicicleta com um cesto à frente, cheio de latas e de material.
Stencils, assim, que é para poder marcar as setas para cima, para baixo. É muito profissional esta.
Exatamente. E, portanto, ele durante horas, ele vai pelos campos e vai pelo meio das estradas de terra batida, vai marcar caminhos. E ele faz isto com muita frequência. Portanto, ele dedica muitas horas da vida dele a marcar caminhos para os outros e para os peregrinos, e vai perguntando, vai batendo às portas das pessoas a perguntar se pode pintar uma seta na parede lá de casa. E as pessoas quase sempre dizem que sim.
Nós temos vindo a falar de peregrinos que, na sua maioria, vão para agradecer, para pedir uma cura, um milagre, outros para se enriquecerem espiritualmente, mas há também quem vá para ganhar dinheiro. Eu li uma história no vosso livro de um senhor que vai cumprir promessas de outras pessoas e que cobra dinheiro por isso. Isto pode parecer anedota, mas também acontece, não é?
Pois é, verdade. Lá está, mais uma prova de que Fátima é muito diverso e heterogéneo. Sim, nós contamos a história do Carlos, que se apresenta como pagador de promessas e que diz oferecer serviço, portanto o seu serviço é pagar a promessa de outra pessoa por 2.500 euros. Portanto, ele por 2.500 euros vai a pé do sítio onde a pessoa quiser até Fátima, e depois tem até, E nesta lógica do negócio tem também um serviço de adicional, não é? Os chamados subprodutos, como ele diz, não é? Que, em que rezar o terço custa mais 250 euros, julgo, portanto, em que rezar na capelinha é mais X, portanto, em que ele pede de facto às pessoas mais dinheiro.
Mas esta, a história do Carlos é também interessante, porque apesar de ter este lado de exigência monetária, o Carlos tinha uma depressão. E ele, às tantas, acaba por dizer que ir a Fátima ajudou-o a lidar também com os seus problemas. Apesar de cobrar, a outros para ir, ele acabou também por encontrar em Fátima algum...
Sim, ele diz que depois de ter começado a ir a pé, de ter começado a fazer este serviço, a ganhar os tais 2.500 euros, ele próprio começou a recuperar e a sentir-se mais equilibrado. E ele diz que a peregrinação também, que ele não peregrina só para os outros, que também peregrina para ele e que aquilo também acaba...
Junto aos dois lados, não é?
Exato. Exatamente.
Um dado sociológico interessante que também surge no vosso livro é que os caminhos de Fátima, podemos dizer que são muito democráticos, juntam pessoas de vários estratos sociais, pobres, ricos, analfabetos, instruídos, novos, velhos, enfim. Essa é uma das riquezas de Fátima, ao ponto de ser encontro para todo tipo de peregrinos. Todos se misturam, todos vão e todos fazem o mesmo caminho, seja rico ou pobre, acabam por trilhar a mesma estrada.
Exatamente. É engraçado que fale nisso, porque eu ainda ontem lembrei, em particular, de uma senhora, de uma das histórias que nós contamos, que era empregada doméstica de uma senhora ali na zona do Estoril. E, portanto, há um ano em que ela vai a pé, a Fátima, e no ano seguinte a patroa diz-lhe: olha, agora este ano não pode ir porque eu quero ir, e, portanto, alguém tem que ficar com as crianças. E ela decide despedir-se. Não, eu quero ir a Fátima, olha, não quero mais trabalhar aqui porque quero ir a Fátima. E foi a Fátima, perdeu o emprego, depois arranjou outro e tal.
O Marco Daniel, que é o diretor da divisão de estudos do Santuário, tem uma frase que nós as duas retivemos depois de falarmos com ele, de o entrevistarmos, em que ele diz que Fátima é uma espécie de mar onde desaguam muitos rios. E é isto mesmo, são pessoas de muitos estratos sociais diferentes, com motivações também diferentes, que caminham até Fátima, ou não necessariamente caminhar. O nosso livro só fala de peregrinos de facto que vão a pé, mas as pessoas são consideradas peregrinas mesmo quando vão de autocarro, quando vão nos seus carros particulares.
Claro.
E esta ideia de que Fátima ali no santuário se riu no mar onde desaguam muitos rios, faz a síntese.
Estou aqui a lembrar-me da tia Jena, não é? A tia Jena era uma aristocrata do Estoril, eu digo era porque ela já morreu, que um dia vai a pé a Fátima, porque a convida, há uma prima que a convida, e ela achava que Fátima, quem é a Fátima, eram pessoas que não tinham grande instrução.
Tinha essa
ideia,
dizia, não é?
Sim, ela dizia, mas o que é que eu vou fazer para Fátima, porque Fátima é um sítio onde só vai o povo. Ela dizia assim. E depois ela vai um ano
e converteu-se.
E converteu-se e mudou. Não se converteu no sentido propriamente de passar a ser crente, porque ela já tinha uma vida...
Mas mudou a ideia sobre o que é ir a pé a Fátima e peregrinar para Fátima.
Sim.
Para terminar a nossa conversa, eu tinha que fazer esta pergunta inevitavelmente. Uma é católica, outra é agnóstica. Depois de fazerem juntas este trabalho, o que é que mudou na vossa percepção do fenómeno de Fátima? Começamos pela agnóstica, pela Sara Capelo.
Vamos a isso. Eu de facto, eu tinha uma perspectiva muito... de economia. Fátima, para mim, era a economia, as velas que se vendem à volta do santuário, os terços e tudo mais, e a imagem que via na televisão a cada 12 de maio ou 12 de outubro, de uma massa que rezava, que rezava e que cantava a Nossa Senhora. E nunca tinha ido a Fátima, nem sequer em excursão, já tinha passado várias vezes na U, mas nunca tinha parado em Fátima. E a primeira vez que lá estive foi no 12 de maio do ano passado. E eu acho que, apesar de não ter feito uma peregrinação, fui a Fátima receber a Catarina, que ia numa peregrinação. E chegou precisamente nesse 12 de maio. E a entrada com o grupo, que era o tal grupo da tia Jena de que a Catarina falava agora, que é do Estoril, mas que parte de Sacavém, que faz o caminho do Tejo até Fátima, o grupo entrou em silêncio dentro do santuário. E mesmo para mim, que não tinha feito a peregrinação, que tinha acabado de chegar a Fátima, foi bastante emocionante vê-los a chegar. Eu acho que isto... fiquei ali com um nó na garganta. E isto mostra que aprendi
ninguém
alguma coisa.
A Fátima, não é?
Mudei a ideia que tinha sobre o que era Fátima. E percebi isto, que foi o tema da nossa conversa, que é Fátima é muito... Há pessoas com experiências muito diversas que caminham até lá e que mudam no seu caminho até Fátima, vão mudando, vão refletindo. E esta perspectiva da reflexão é uma perspectiva que eu acho que até uma agnóstica um dia pode calçar os ténis e pôr-se a caminho para refletir, aproveitar este caminho para refletir sobre a sua vida. Eu acho que é sobretudo aí que Fátima mudou a minha perspectiva.
E a católica?
Este livro, aliás.
Uhum. E a católica Ana Catarina?
Bem, eu...
Depois de fazer o livro, naturalmente.
Sim, claro. Depois de fazer o livro, acho que fiquei com uma ideia mais... realista, digo eu, mais real da diversidade que eu já sabia que confluía para Fátima. Ou seja, perceber que de facto é a vida das pessoas que está ali em jogo, que às vezes as ideias que nós temos sobre as pessoas que vão a pé ou que estão no santuário são erradas, de que é mesmo a vida das pessoas, são mesmo os problemas das pessoas que estão ali. E isso deu-me um profundo respeito por Fátima e pelo que Fátima significa. Foi sobretudo por aí. E depois a perceber esta riqueza das vidas que ali confluem, não é? Porque eu às vezes estava a falar com algumas destas pessoas e estava a pensar de facto que as pessoas põem aquilo que são ali, se é que me faço entender, não é? Põem o que são ali naquela caminhada sem máscaras, não é? Sem grandes, já sem medo de mostrar aquilo que são, na verdade, os problemas que têm. E por isso é que muitas vezes contam a vida toda a um estranho, não é? E contam os seus dramas todos.
Eu diria que nós estamos acostumados a ver, talvez, o fenómeno pela lente dos fotógrafos ou pela lente das câmaras, e é o fenómeno das pessoas que caminham de joelhos à volta da capelinha, em dor, descalças.
Mas há mais imagens para além dessas, não é?
Há mais imagens, e este trabalho é um trabalho muito imersivo, que nos permite perceber que as pessoas são muito mais do que isto, e que de facto estão ali por algum motivo e devemos percebê-lo, e sim. Acho que o livro ajuda-nos também.
Sim, é muito isso. Ou seja, essa imagem com que se calhar muitos de nós crescem, de que Fátima é essa imagem do sacrifício e do sofrimento.
É mais do que isso,
não é? E do Portugal rural está errada, não é? Então, é muito redutor.
Muito obrigado, Ana Catarina, André e Sara Capelo, por terem estado connosco no Sofonias. Muito obrigado. Falamos assim sobre este livro peregrino.
Estes passos levados pelo vento, terá quem sabe uma razão, mais além deste muro, um clarão. Again.
Acabamos de ouvir o hino que foi criado para receber o Papa Francisco. É o hino ao Papa Francisco. Está com o programa Lusofonias.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para esta semana. Se está em Lisboa, hoje e amanhã pode ouvir boa música portuguesa no Monsanto Primavera Fest. No sábado à noite, atua David Fonseca. No domingo, são os Amor Eletro com Simone de Oliveira. Os concertos são às 10 da noite e a entrada é gratuita. Na terça-feira, a Comissão Ecuménica do Porto organiza a conferência Reforma e Teologia sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Vai ser às 9 da noite, no Centro de Cultura Católica do Porto. Na próxima sexta e sábado, todos os caminhos vão dar ao Santuário de Fátima, que festeja o centenário das aparições e vai receber a visita do Papa Francisco. Se vai a pé para Fátima, não se esqueça da sua segurança. Caminhe sempre com refletores e, se possível, evite as estradas com maior movimento. Se vai de carro para Fátima, tente ir o mais cedo possível, porque a A1, autoestrada número 1, vai estar muito congestionada e vai haver muitas restrições ao trânsito dentro de Fátima. E já sabe que lhe desejamos uma boa peregrinação. E é assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, hoje dedicado aos peregrinos de Fátima. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.